Senhor presidente, colegas senadoras, senadores, eu, cumprimentando o presidente Renan e os colegas que estão aqui no plenário, cumprimentando a todos também que nos acompanham pela TV Senado, Rádio Senado e também pela internet, eu queria registrar aqui e compartilhar da tribuna parte do que o presidente Renan falou. O jornal Valor Econômico, de hoje, em seu editorial, traz uma matéria, traz um editorial falando da mudança da agenda do Senado, que é uma realidade. E eu acho que aqui cabe. Eu vi, inclusive, o nosso querido senador Jarbas brigando para pôr na pauta um tema que é da maior importância, que se delibere sobre ele, que não nos vai deixar menor de jeito nenhum, pode nos deixar maior, com mais respeito à opinião pública. Vários colegas aqui que tinham projetos que estavam tramitando de uma maneira amorosa, o senador Petax foi um dele, Rodrigo Hollenberg, Lindberg, Wellington, o Humberto, Ana Rita, vários colegas que, graças a essa centelha que acendeu na sociedade brasileira, com a juventude na rua, com uma parcela enorme e muito significativa da sociedade, cobrando tudo e todos, questionando tudo e todos, inclusive o nosso trabalho. Acho que cada um que lidera as instituições procurou dar uma resposta. Aqui, eu mesmo da tribuna, tinha cobrado que tínhamos passado mais de uma semana dos eventos, das manifestações, e nós não tínhamos tido reunião de líder, mas o presidente Renan convocou e fizemos reuniões suprapartidárias, estabelecemos uma agenda de trabalho. Nós que, desde o começo do ano, eu assumi também um papel na mesa diretora do Senado, desde o início do ano, tínhamos tentado estabelecer uma pauta administrativa que estava sendo executada e que eu diria foi muito bem executada, mas fomos pegos, antes de elaborarmos a pauta legislativa que estava na nossa agenda, da mesa diretora, aí nós fomos pautados de fora para dentro. Mas o importante é que o Senado incorporou o chamamento da sociedade que veio nas cartolinas escritas, que veio pelo número de pessoas e que, de alguma maneira, surpreendeu a todos nós. Quantos colegas vieram aqui e falaram da surpresa, mas uma surpresa boa. Eu falei dessa tribuna. Pode-se simplificar, pode-se traduzir o que houve. Não quero mais e melhor. Ninguém quer uma meia cidadania. Aliás, não existe meia cidadania. Se quer uma cidadania plena, aqueles que alcançaram o emprego querem uma condição melhor de vida nas cidades, até para ir e vir do emprego. Aqueles que acessaram uma universidade, um curso técnico, aqueles que começaram a adquirir alguns bens para sua família, querem também uma cidade melhor, um serviço de saúde melhor, querem uma educação que realmente garanta um futuro para nossas crianças e jovens. Penso que há um consenso. O jornal, inclusive, Valor Econômico, fala de uma agilidade na votação de projetos que raras vezes foram vistos no Congresso. E é importante o editorial do Valor Econômico de hoje, quando ele se refere ao nosso ativismo parlamentar. O presidente Renan listou, eu tenho aqui a lista, são 36 projetos da maior importância que nós deliberamos. É fruto do trabalho. Alguns entraram pela noite, chegaram à madrugada, mas aqui, distribuição diferenciada de fundo de participação dos estados, onde a União, o governo federal, não pode mais com suas políticas de desoneração, fazer a desoneração usando parte dos recursos que devem ir para os estados. Apreciamos muitas matérias do Executivo que também, graças a uma agilidade da presidenta Dilma, ela ouviu a voz das ruas, mudou sua agenda. A presidenta Dilma, se nós formos computar os setores da sociedade que ela dialogou de meados de junho para cá, é uma demonstração concreta do respeito da presidenta Dilma com a voz das ruas. Foram muitas matérias que nós votamos aqui, líder Pimentel. Vossa Excelência, que ainda vai ter que entrar ao recesso de plantão como líder no Congresso, e eu vou estar muito bem representado por Vossa Excelência nesses dias todos. Nós votamos, passa a ser crime hediondo a corrupção. O Simples do Advogado, o ficha limpa para o servidor público, os royalties para a educação e saúde, a transparência na gestão dos direitos autorais do CAD, do ECAD, uma reivindicação dos artistas que foi tão trabalhado aqui por vários colegas, o Randolph, o Lindbergh e o nosso ex-líder, sempre líder nessa casa, Humberto Costa, que trabalhou com competência nessa e outras matérias e trouxe para nós uma condição de deliberarmos. Há quanto tempo a gente não via a classe artística aqui nas galerias, senhor presidente? Agradecendo o trabalho do Senado Federal por resolver um problema que parecia que não tinha fim. Eu ouço, senador Humberto, queria dar me dar a honra e o privilégio de uma parte.
Senador Jorge Viana, eu queria primeiramente registrar aqui minhas homenagens à Vossa Excelência por estar tratando de um tema tão relevante e que é uma prestação de contas que Vossa Excelência faz em nome de todos nós. Acho que o Senado conseguiu, em parte, responder a muitas das angústias que a população brasileira sente hoje. Eu só queria aproveitar até a presença do presidente Renan para dizer que isso não deveria ser um fato isolado, uma coisa extraordinária. Eu acho que nós precisamos, a partir dessa pauta que nós fizemos agora e discutimos, exatamente ter um planejamento para votarmos tantos e tantos outros assuntos importantes que nós temos nessa casa, aguardando nas comissões ou prontos para serem votados no plenário. Logicamente que aquilo que exigir maior debate terá maior debate, mas nós deveríamos manter esse embalo e continuarmos com essa produção do Senado Federal. Muito obrigado, parabéns.
Eu incorporo plenamente a parte de Vossa Excelência, colega Humberto Costa, e vendo aqui o senador Aloysio Nunes, ele que é um assíduo nas comissões, no plenário, eu estou aqui sempre abrindo a sessão, 16h, ele risca aqui, já querendo discutir e pôr em apreciação e que entremos na ordem do dia. De fato, se nós aproveitarmos essa deixa que os movimentos sociais, mais especificamente que o cidadão brasileiro, simples, comum, não filiado a nem partido, nem entidade, foi para as ruas com as cartolinas. Eu falo que as reivindicações eram tão particulares que elas não cabiam numa faixa. Cada um tinha a sua na sua cartolina. Se nós seguirmos, agora mais bem pensado, pensando as comissões, trazendo os projetos que são os projetos de fato importantes em cada comissão, nós podemos fazer um segundo semestre muito melhor ainda do que esse primeiro, com tempo, com a responsabilidade, com o debate necessário e com a atenção necessária para os temas que o Brasil reclama. Então, eu estou aqui cumprimentando o presidente Renan, toda a mesa diretora, os colegas, porque não foram poucos, eu vou seguir aqui rapidamente lendo o projeto de integral de atendimento do SUS para mulheres vítimas de violência, participação popular no processo legislativo, que nós ampliamos, garantimos, e que pode ser feito, inclusive, através da internet, uma iniciativa do Rodrigo Hollenberg e de vários outros colegas senadores, o fim do voto secreto que o Paim nos colocou para votar e aprovar aqui, que agora depende de um encaminhamento na Câmara, e tem que ser feito de maneira adequada, porque não adianta uma política de oba-oba. Como se fala, ainda agora eu falava com o Randolph, o foro privilegiado, nós temos que ter calma e coragem para fazer as mudanças e para dizer não na hora que tem que dizer não, para não ficarmos aqui numa posição que fragilize, inclusive, a representação política que todos nós legitimamente temos que honrar. Nós não podemos. Essa questão do foro privilegiado, eu vi aqui o senador Jabas tendo um posicionamento veemente contra isso. Claro, nós vamos estabelecer que para uma autoridade constituída pelo voto, qualquer instância pode decidir sobre essa pessoa. Ora, nós vamos estar passando por um andar de baixo, criando um sério risco de outros interesses, que não sejam aqueles da sociedade, possam prevalecer. Tem que tomar cuidado com isso. É óbvio que quando você põe num tribunal superior o julgamento de qualquer um de nós, você está dando a salvaguarda para a sociedade que ali nenhum tipo de influência ocorrerá quando do julgamento ou de uma decisão. Não estou pondo sob suspeição ninguém que atua no judiciário, mas estou dizendo que nós temos que tomar medidas que não deixem a possibilidade para que isso ocorra. Também aqui nós conseguimos o serviço civil obrigatório para profissionais da área de saúde, o projeto das EPS que nós votamos, que a senadora Litz se dedicou tanto e eu tive uma parcela de contribuição, pude dar, trabalhando, porque também fui coautor, vedado o que cônjuge e parente possa ser suplente, facilitar o exercício da iniciativa popular, que nós já votamos, projeto que define organização criminosa, o Sistema Nacional de Combate à Tortura, beneficia, projeto que beneficia os trabalhadores portadores de hepatite B e C, a CPI da espionagem, renegociação das dívidas dos agricultores, a transmissão de permissão dos taxistas. Os taxistas, eu tenho o maior carinho, uma relação de profunda amizade no Acre, e sempre que entro num táxi vou conversando, são pessoas que levam uma vida para prestar um serviço público. O serviço do taxista é no meio da rua. O Senado tomou aqui a decisão de fazer com que, e aí o senador Jim e outros colegas também merecem os elogios, fazer com que os taxistas possam, de fato, ter uma garantia maior para a sua família quando nós fizemos uma alteração na concessão. A eliminação de aposentadoria como pena disciplinar para juízes e promotores, a impossibilidade de haver controle da constitucionalidade previamente, a regulamentação da apreciação dos vetos presidenciais, que vamos começar a partir de agosto, que, de fato, e eu fui relator na mesa do Senado, temos ainda que resolver, porque na reforma do regimento comum não tem nenhum sentido se criar comissão mista para apreciar veto. Veto é uma matéria que tem que vir direto para o plenário do Congresso, onde se vai dizer sim ao veto ou não ao veto presidencial. E nós não podemos burocratizar as decisões do Congresso. O Congresso, com essa decisão, um acordo amplo de líderes dessa casa e da Câmara, resgata uma das mais importantes prerrogativas, que é de concluir o processo legislativo. Então, senhor presidente, eu queria então concluir, só dizer que queria fazer um pedido à Vossa Excelência, com base no regimento, que pudesse constar nos anais, e assim eu vou encerrar minha fala, nos anais do Senado, o artigo publicado hoje pelo ex-presidente Lula no New York Times, onde ele põe uma posição dele sobre os movimentos do nosso povo que ocorreram no mês de junho e que chacoalharam o Brasil, que acordaram as instituições, que pautaram as instituições, os governos, as prefeituras, inclusive o movimento que houve foi tão forte e tão singular que pautou até os movimentos sociais, que erraram quando, de maneira atabalhoada, movimentos que eu respeito tanto, que o Brasil deve tanto, porque foram fundamentais e têm sido em todo esse processo de conquistas no Brasil, os nossos movimentos sociais, mas é raro quando foram tentar estabelecer uma ação no dia 11, que para mim não tinha como ocorrer, inclusive nesse período. O que os nossos movimentos sociais têm que fazer é repensar a sua forma de organização, a sua agenda, a sua pauta para esse Brasil novo, como nós estamos fazendo. E o presidente Lula descreve com muita propriedade no artigo, ele descreve com muita propriedade no artigo esse, o que está ocorrendo hoje no Brasil. Ele fala, parece mais fácil explicar movimentos como esse quando ocorrem em países não democráticos, como o Egito, a Tunísia em 2011, ou em países que vivem crises profundas, como a Espanha e Grécia, com metade da juventude desempregada. O presidente Lula, e eu tinha já falado aqui isso, essas manifestações são, em grande parte, o resultado do sucesso social, econômico e político, tanto do governo dele como da presidenta Dilma. Quer dizer, é um sucesso do Brasil, graças a essa inserção social. Ele fala aqui, dobrou-se o número de faculdades. O número de jovens hoje incluídos é enorme. E são esses jovens, é essa nova classe média que quer mais qualidade de vida, que quer mais participação na vida política do país. E aí, presidente, peço compreensão, já estou aqui só terminando para ouvir o senador Aníbal e concluo logo após a parte do senador Aníbal.
Senador Jorge Viana, eu gostaria de cumprimentá-lo pelo pronunciamento, porque faz um retrato fiel do quanto o Senado se mobilizou nos últimos dias para dar conta de uma pauta antenada, afinada com os acontecimentos do Brasil e, ao mesmo tempo, mostrando o resultado desse trabalho aqui no Senado. Vossa Excelência, no seu pronunciamento da semana passada, também fez uma prestação de contas do trabalho aqui no Senado e também o trabalho em benefício do povo do Acre, das prefeituras, o apoio todo que tem sido dado ao governo do Estado, ao governador Tião Viana. E na última sexta-feira a gente esteve juntos, eu tive a honra de estar acompanhado de Vossa Excelência lá em Sena Madureira, onde também cumprimos uma agenda muito importante e aquele povo todo reconhece a importância do mandato de Vossa Excelência, que tanto está aqui presente fazendo o grande debate nacional, quanto lá presente na vida da comunidade e, ao mesmo tempo, contribuindo com o prefeito Mano Rufino, lá de Sena Madureira, e os demais prefeitos do Acre, porque todos estão sempre sendo lembrados pelas ações do mandato de Vossa Excelência. E também lembrar que estivemos juntos no último domingo lá, na colocação Campo do Rio Branco, na colônia do nosso grande amigo Raimundo Mendes de Barro, Raimundão, onde comemoramos com ele os 68 anos de vida e pudemos fazer um agradecimento especial a toda a contribuição que ele deu ao movimento socioambiental e ao Partido dos Trabalhadores, que é o nosso partido e que nos deu a honra de nos trazer aqui para o Senado Federal na condição de senadores. Então, faço um cumprimento especial à Vossa Excelência, porque sei que Vossa Excelência reúne a preocupação com os grandes temas da República, mas não arreda pé de estar presente na vida da comunidade, e por isso o povo do Acre tem tanto respeito ao mandato de Vossa Excelência e à liderança que Vossa Excelência representa. Vossa Excelência reúne aquela máxima de que quem quer ser universal é preciso primeiro cantar a sua aldeia. E Vossa Excelência canta permanentemente as coisas da aldeia, mas está antenado com os grandes temas do Brasil e do mundo, e a carta que traz do presidente Lula nesse momento também faz um pouco essa reflexão da universalidade do vosso mandato. Então, os meus parabéns, meus cumprimentos pela excelência do mandato que é exercido por Vossa Excelência aqui no Senado Federal.
Muito obrigado, senador Aníbal. Então, eu incorporo e agradeço as palavras de Vossa Excelência, mas devo dizer que é assim, eu fiquei muito feliz de poder estar aqui na segunda-feira, né? Mas ter passado o domingo no meio da floresta, no meio do Seringal, com os companheiros que nos ajudam a alimentar nosso sonho de lutar por um Brasil melhor, por um Acre melhor. De fato, o que eu falo do que está ocorrendo no Brasil acontece em Rio Branco e outros municípios, com o prefeito Marcos Alexandre, no Acre com o governador Tião Viana. Todos identificam as melhorias que o Marcos Alexandre faz em Rio Branco, que o governador faz no Acre, e querem mais. O presidente Lula escreve no seu artigo: muitos analistas atribuem os recentes protestos a uma rejeição da política. E eu acho que é precisamente o oposto, diz Lula. É, de fato. A movimentação, a manifestação que houve, ela é política. Quer melhor política da saúde, melhor política da educação, melhor política de transporte nas cidades, quer uma agenda nova de política no país. E é isso que nós estamos respondendo, quando respondemos com política, levando em conta o clamor, as mensagens que vieram das ruas. Então, eu leio aqui só uma outra passagem. O presidente Lula, o ex-presidente Lula, põe ainda no seu... Ele fala: a democracia não é um compromisso de silêncio. E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui, é não ficar em silêncio, não ficar imobilizado na hora que a democracia se expressa nas ruas. Estamos botando uma agenda que, gostando ou não, mas hoje eu vejo editoriais de um jornal de grande circulação reconhecendo que o Senado Federal estabeleceu uma agenda que atende os interesses e o clamor das ruas, o interesse do nosso país. A boa notícia, diz Lula, seguindo, é que os jovens não estão conformistas, apáticos ou indiferentes à vida pública. Mesmo aqueles que pensam que odeiam a política estão começando a participar. Quando eu tinha a idade deles, nunca imaginei que me tornaria um militante político. Mais à frente, Lula diz: a boa notícia é que a presidenta Dilma propôs um plebiscito para realizar a reforma política que são tão necessárias. E ele vai adiante, ao conversar com os jovens líderes no Brasil e em outros lugares. Eu gostaria de dizer-lhes o seguinte: mesmo quando você está desanimado com tudo e com todos, não desista da política, participe. Se você não encontrar em outros o político que você procura, você pode achá-lo, achá-la em si mesmo. Esse é o artigo, e eu peço para que possa constar nos anais do Senado. E devo dizer que a melhor resposta que nós podemos dar para aqueles que estão cobrando mais de todos nós que temos a representação política, para os partidos, para o Congresso, para o Parlamento brasileiro, é estabelecer, sim, como já foi dito aqui, uma agenda de tratar da reforma política, dentro do pouco tempo que temos, da maneira que é possível de ser enfrentada, enfrentando e tirando o poderio econômico das eleições, fazendo um enxugamento das eleições, com menor custo, com maior possibilidade para aqueles que têm boas propostas e com menor possibilidades para aqueles que têm poderio econômico. Se fizermos isso, se ajustarmos, nós vamos estar resgatando o respeito da sociedade na política, nos partidos e nos políticos. E se fizermos essa agenda, certamente vamos poder, no final do ano, prestar contas aqui da tribuna, reconhecendo também novos avanços, que eu não tenho dúvida, com boa vontade de todos e com um compromisso político, nós vamos alcançar. Então, presidente Renan, para mim está sendo um privilégio trabalhar, parabéns por ter nos pautado, parabéns pelos avanços. Sei que ainda podíamos ter feito mais, que vamos fazer mais, mas sei também que Vossa Excelência está determinado a responder qualquer questionamento que é feito com o trabalho político do Senado Federal. Muito obrigado.